maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo Assunção.
Te vejo a meu lado, a segredar, apaixonada juras. Busco as vezes do nosso amor de outrora a recordar nossas íntimas loucuras.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Get to hear me now.
Meio-dia, mais 7 minutos. Alô, a você, tudo bem? 12:07. Mais um sábado, né? Estamos aqui juntos para mais um programa Companhia Difusora, Rádio Difusora Criana, 81 anos de fundação, gente. Coordenação geral Jefferson Dourado, chefia administrativa e comercial da Francineide Dias. Técnica Márcio Roberto, locução Nonato Cruz. Companhia Difusora deste sábado, 9 de maio de 2026. Olha, hoje é Dia Nacional da Adoção. Adoção. Instituído pela Lei 10.447, de 9 de maio de 2002, viu? Esta data é crucial para conscientizar a sociedade sobre o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar, além de incentivar a adoção legal e desmistificar processos. Antivéspera do Dia das Mães, amanhã é Dia da Mamãe. Alô, mamãe, bom dia, não, boa tarde, mamãe. Desde já, parabéns pelo seu dia amanhã. Mandar um abraço para minha esposa, dona Ana Cláudia, mamãe de dois, de um casal, Larice e Gabriel, e a todas as mães, em homenagem às que já se foram, incluindo minha mamãe querida e inesquecível, dona Maria do Carmo, dona Carminha, e todas as mamães do Acre, do Brasil e do mundo, que ainda estão conosco e as que cumpriram a missão e foram embora. Pois bem, antevéspera do Dia das Mães. Como o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de maio, sábado, hoje, 9 de maio, é o dia principal para compras, né? Tem muita gente aí no comércio, movimentando intensamente o comércio, shoppings, que no caso nós temos apenas um shopping, e restaurantes em todo o país. Intensificação da segurança escolar. Data se insere no período de reforço de medidas de segurança em escolas estaduais, com o governo e o Ministério Público do Estado do Acre discutindo ações integradas de prevenção após incidentes graves na rede estadual de ensino ocorridos na primeira semana de maio, agora nesta semana que passou, né? Um acontecimento muito triste que balançou o coração da cidade, balançou os nervos da cidade. Nunca tinha ocorrido isso, né? Esse tipo de crime, esse tipo de ação, esse tipo de acontecimento numa escola promovido por um aluno. A gente só tinha notícia de outros lugares do Brasil e do mundo. Infelizmente, aconteceu conosco. Foi aqui no colégio, aqui perto de nós, aqui na Floriano Peixoto, aqui no colégio São José, né? No Instituto São José. Ações do Maio Amarelo. O início do mês marca o lançamento da campanha Maio Amarelo 2026, com foco na conscientização sobre segurança no trânsito e redução de acidentes. Tome muito cuidado. A gente percebe muito no trânsito as pessoas invadindo o sinal, mas chega assim, invade na maior cara de pau. Não está nem aí, né? Uma demonstração de falta de respeito total, de educação, de falta de respeito pela vida, de educação e tudo mais, né? Aí a gente lembra daquele tempo que nos semáforos tinha o... Como é que é o... Que pegava na hora lá e multava. Como é que chama o sistema que foi tirado, né? Nos semáforos, o radar. O radar. Tiraram os radares. Aí, cada vez que o sinal fecha, a gente percebe 3, 4, 5 condutores entre motos e carros invadindo o sinal. Aí a gente fica, eu fico pensando, se tivesse o radar, será que faria isso? E tantos acidentes que já ocorreram, acidentes graves, com sequelas graves e mortes, nessa... com esse mau costume, né, de invadir o sinal. Pois bem, ações do Maio Amarelo, é o início do mês, marca o lançamento da campanha Maio Amarelo 2026, com foco na conscientização sobre segurança no trânsito e redução de acidentes. Comemorações da Polícia Militar, olha aí, gente, da nossa Polícia Militar. No dia 9 de maio, hoje, a Polícia Militar do Acre realiza eventos comemorativos, viu? Incluindo um concerto especial da banda da PM, que é maravilhosa, na Praça de Alimentação, marcando as celebrações de seus 110 anos. Deve ser aqui na praça, em frente ao quartel, né? Frente ao quartel. Impulso Econômico, compra premiada em Cruzeiro do Sul e outras regiões. Alô, pessoal de Cruzeiro, Tarauacá e todo o estado do Acre, comunidades, né, das cidades, das colônias. Também lembrando das comunidades indígenas, nossos irmãos indígenas espalhados em todo o estado do Acre, povo bonito do Acre, um grande abraço. O Impulso Econômico, compra premiada em Cruzeiro do Sul e outras regiões, o governo tem ampliado ações como a campanha Compra Premiada em alusão ao Dia das Mães, que ocorre amanhã, domingo, movimentando o comércio. Previsão do tempo para hoje, gente. Hoje, sábado, dia 9. A previsão do tempo para este sábado, 9 de maio de 2026, no Acre, indica um dia de transição climática marcada pela chegada de uma forte frente fria, viu? O estado deve registrar chuvas moderadas e a intensas e trovoadas com uma queda gradual na temperatura ao longo do dia. Capitais e interior. Na capital e interior. Em Rio Branco, a máxima deve atingir 31 graus antes da virada do tempo à noite, quando a chuva se intensifica. 95% de chance, viu? Em Cruzeiro do Sul, a previsão é similar, com máxima de 30 graus e possibilidade de tempestades isoladas à tarde. Friagem. Embora o sábado ainda registre calor durante o dia, os termômetros começarão a cair drasticamente durante a noite e madrugada, preparando o estado para a primeira friagem de 2026. Lá no sul, eu assistia agora pela manhã, estava bastante frio, né, na região ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estados do sul, com mínimas que podem chegar a 14 graus amanhã, domingo. Para nós aqui, na nossa realidade, muito calor, já é um frio considerável, né, gente? Ventos, rajadas de vento, frio podem variar entre 40 a 50 km por hora com a entrada da massa de ar polar, a MP. O santo do dia hoje, Nonato, agora 12:13. Hoje é dia de São Pacômio, olha o nome dele, Pacômio, e o profeta Isaías. São Pacômio, o abade, considerado o pai do cenobitismo. O que é o cenobitismo? É a vida monástica em comunidade. Ele foi o primeiro a escrever uma regra para a vida religiosa comunitária no deserto do Egito, transformando a tradição dos eremitas isolados em fraternidades organizadas. Santo Isaías, o profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Suas profecias são fundamentais e importantes para a fé cristã por anunciarem justamente a vinda de Jesus Cristo, do Messias. Certo? Muito bem. Quem crê, crê. Quem não crê, cala a boca. Fala muita coisa, não. Cuidado com o santo, hein? Agora, 12:14. Quem crê, crê. Quem não crê, cala a boca. Jorge Mateus, primeira de hoje, gente.
Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu vim trabalhar, tá difícil concentrar. Quem está no que é melhor, ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, mas essas paredes não falassem. Esse travesseiro não mudasse. Todas as noites de amor.
Te mandar Atenção, Rio Estuposo com sucesso.
Bravo, bravo, bravo!
Você é a página que eu não sabia como eu já rasguei. Vem a boca
Agora 12 horas mais 23 minutos, gente. Meio-dia 23. É um bom almoço aí pra você. Tudo de bom. Obrigado pela sintonia, tá? Deus abençoe ricamente você, a sua família, nesse momento tão importante do dia. A hora da refeição, a hora do rango, né? Em casa, em qualquer lugar que você esteja, onde você estiver, receba nossa energia positiva. Tudo de bom. Jorge Matheus Paredes. É, Guilherme Benuto, Xande Avião, Mudar pra Lua, Deu Rolo, Barretão, Mari Fernandes, Página de X, foram as três primeiras de hoje, meio-dia 24 agora. Vamos um pouco aqui de informação, vamos ver o que, é que tem aqui, por exemplo, o Continet, né? O que, é que temos aqui no Continet? É, Gladson fala pela primeira vez sobre julgamento no STJ, não é um ponto final. A luta continua, né? Pois bem, 5 municípios concentram quase 60% dos focos de incêndio no Acre. O que temos mais aqui? O que temos mais? A tragédia não começa no gatilho. Tem um artigo aqui de André Camai sobre essa tragédia do Colégio São José, né? Você tem acesso aí, é importante que você leia, né? Essa tragédia terrível que aconteceu aqui, o garoto de 13 anos invadiu a escola, né? Um aluno invadiu a escola com uma arma, né? E disparou uma adolescente de apenas 13 anos dentro de um ambiente que deveria ser de proteção, né, pessoal? Aprendizado e esperança. A escola é isso. A escola é um ambiente de aprendizado, de esperança. Esperança em quê? Em futuro. No futuro de cada um, dos alunos. E protagonizou um ato de violência extrema. Tirou vidas, né? A vida de duas funcionárias, duas senhoras, deixou marcas que não serão apagadas facilmente, marcas para o resto da vida, né? Principalmente, não só da sociedade, mas especialmente dos familiares. Quando uma escola deixa de ser um refúgio e passa a ser cenário de medo, algo na sociedade não anda bem, né, pessoal? Então tem que reforçar aí. Em primeiro lugar, né, acho que é segunda-feira é o retorno, né? As aulas foram suspensas. Segunda retorna, né? Dia 13 só, é? Só dia 13? Quer dizer que segunda ainda não. Só dia 13. Evidentemente, por esse tempo, eles estão criando aí esquemas de segurança, discutindo segurança na escola. Como é que as escolas vão funcionar daqui para frente? E agora, antes desse episódio e depois desse episódio, agora as coisas mudam e devem mesmo mudar preventivamente. Tem que tomar bastante cuidado, e não pode ser cuidado e não pode ser aquela coisa de uma semana, duas e relaxar, não. Isso aí deixa um sinal de que tem que tomar providências de segurança, outras providências que serão tomadas em nível de educação, família, comunidade e tal, ao longo do tempo, mas de segurança para que as aulas voltem a funcionar e os alunos possam se sentir seguros, e o corpo da escola, professores e todo mundo, tem que se montar um esquema de segurança. Segurança, eu creio que com detector de metais, e tudo mais, o que um esquema de segurança exige que seja feito. E isso é para o resto da vida. Olhem bem lá. A educação do Acre agora se divide em dois momentos, antes desse episódio e agora. Agora para o resto da vida. Não pode mais relaxar. Nós estamos vivendo outros momentos, a sociedade com diversas e diversas influências, que a gente não vai discutir aqui, que o nosso tempo é curto, o programa não é para isso, mas é, enfim, o que nos compete aqui como comunicador é dizer tudo isso e esperar que as coisas mudem e que um esquema de segurança muito bom seja montado, já esteja montado, seja colocado em prática e que seja para toda a vida, daqui para frente. Antes e depois. Agora se divide em dois momentos. Antes desse acontecimento, nunca tinha ocorrido esse tipo de coisa, né? Tinha ocorrido episódios, mas não envolvendo aluno com essa característica, do jeito que aconteceu agora no início da semana, na terça-feira, né? Não tinha ocorrido esse tipo de coisa, não. Um aluno invadindo escola com arma para matar colegas, ou para matar professor, para matar diretor, enfim, para provocar um tiroteio e mortes, nunca tinha ocorrido. Então, isso divide agora o antes e o depois. Antes, uma coisa, agora tem que se montar um esquema de segurança que seja para o resto da vida. Não pode brincar mais, não pode mais relaxar. Não é bem brincar, o termo não é bem brincar, não pode relaxar. Ninguém estava brincando, só não esperava isso, né? Só não esperava isso. É aquela coisa, a gente sempre acha que vai acontecer com os outros, que aconteceria em outros estados, mas que nunca ocorreria conosco. Ocorreu. Aconteceu, gente. Então não pode mais brincar. Lamentável, né? Esse adolescente de 13 anos, aluno da escola, invade a escola com uma arma, uma pistola, mata duas pessoas que tentaram, acho que evidentemente, convencer-lhe a desistir, não fazer o que pretendia. Mas, infelizmente, aconteceu a tragédia e poderia ter sido uma tragédia bem maior, né? Bem maior. De maior magnitude, de maior impacto. É o que já falamos. Quando uma escola deixa de ser um refúgio e passa a ser um refúgio de segurança, né? E passa a ser um cenário de medo, tem coisa muito grave acontecendo, é preciso tomar de imediato, né? Tomar as iniciativas que evidentemente estão tomando, estão planejando e que tudo será colocado em prática, se Deus quiser, para que as aulas voltem num clima de segurança e a gente possa tocar a vida adiante também com esse instrumento tão importante para o futuro de cada um, que é a educação. Pois bem, vamos aqui no Continuet, né? Está aqui a luto, tragédia, abala a família de Jó, que viajou para Feijó, que já é uma outra notícia. Deixa eu ver o que mais. Vereador acusa padre Júlio de usar a verba da igreja em ação judicial. Esse lá do Júlio, o padre Júlio Lancelotti, né? Ele faz um trabalho grandioso, né, com morador de rua. Representação junto à arquidiocese lá de São Paulo. É só para lembrar, né, para você, o padre Júlio Lancelotti. E já tem gerado muita polêmica, muita discussão, porque tem um pessoal que apoia, outro que não. Inclusive o pessoal do dentro da política, né, do meio político nacional. Tem os que apoiam o padre Júlio, tem os que detestam o padre Júlio Lancelotti. Pois bem, seguindo, daqui a pouco a gente volta, porque, né, com mais algumas informações. Bolsonaro volta a apresentar crises de soluços e oscilação na pressão arterial. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã é dia das mães, como nós já falamos, né? Amanhã é dia das mães. E a gente não poderia deixar de homenageá-las também, musicalmente falando, com músicas. Tem essa música aqui que é muito legal. Zezé de Camargo e Luciano. Você lembra dessa música? No dia que eu saí de casa, né? Isso aqui já aconteceu na vida de muita gente, né? Aquele momento que você sai de casa, que se despede, que vai em busca dos seus sonhos, né? Aquele momento que você sai de casa, que vai procurar a sua própria vida, voar com as próprias condições, saindo da casa de papai e mamãe. E quem mais sofre com isso naquele momento é quem? A mamãe. Vamos ouvir, gente?
Sou a mão em meus cabelos, olho em meus olhos, começou. nos meus guardados outro dia, uma fotografia, não sabia de quem era, uma dançarina com traje de rende fita, uma mulher muito bonita, de umas 20 primaveras. Tinha no verso uma simples inscrição: filhinho do coração, a você com muito amor. Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar. Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor. Meu pobre pai me abraçou a soluçar. Chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo. Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. A sua mãe toda boa te frequentava. Ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar. Até que um dia de bebê perdeu a voz e entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Hoje sozinho ela vive em um asilo. Me perdoe, querido filho, por só agora te contar. No outro dia me levantei bem cedinho, a minha mãe visitar. E lá chegando, o meu mundo foi ao chão. Mãezinha do coração, não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto. Dali fui pro Campo Santo, na sua campa.
Duas vezes vontade de ser novamente um menino, e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa. Lady Laura, me conte uma história. Lady Laura, me faça dormir. Lady Laura, Lady Laura, me leve pra casa. Lady Laura, abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. Me afagando os cabelos, você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino. Embora você sempre ache que eu ainda sou, toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura.
Mais 42, acompanhando bem o seu almoço aqui no Companhia Difusora, na Super Difusora Criana. Roberto Carlos, em homenagem às mamães, que amanhã é dia da mamãe. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, me faça dormir. Pois é, Lady Laura, mas antes você ouviu Mato Grosso e Matias, Retrato de Mãe, Zezé de Camargo e Luciano, No Dia que Saí de Casa. Em homenagem às mães, porque, como já falamos e todo mundo sabe, principalmente os bons filhos, que amanhã é o Dia das Mães. Segundo domingo de maio, né? No mês de Maria, mês das flores, das noivas. Muito bem. Tá certo, pessoal? Então vamos seguindo aqui com o nosso programa. Bolsonaro volta a apresentar crises de soluços. Atualmente cumprindo prisão domiciliar humanitária, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ter motivo de preocupação, aliás, voltou a ser motivo de preocupação para sua equipe médica nos últimos dias. Segundo informações enviadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, ontem, sexta-feira, dia 8, ele apresentou um quadro de fortes crises de soluços prolongados e instabilidade na pressão arterial. O ex-governador Gladson Camelia comentou pela primeira vez neste sábado, portanto hoje dia 9, a decisão do Superior Tribunal de Justiça do STJ, que formou maioria para condená-lo no julgamento da ação penal 1076. Em vídeo publicado nas redes sociais, Gladson afirmou que recebeu o resultado com tranquilidade e disse que ainda pretende recorrer da decisão. Abre aspas. Tivemos um resultado ruim no STJ, mas essa não é uma decisão definitiva, nenhum ponto final. Pelo contrário, basta lembrar que o STF já havia julgado e declarado que muitas das acusações que contra mim foram feitas de forma ilegal, inclusive nesse processo que pede a minha condenação. Fecha aspas, diz Gladson. Durante o pronunciamento, ele também afirmou que acredita na reversão do caso nas instâncias superiores. Temos o direito de recorrer ao próprio STJ e ainda ao Supremo, que já nos deu ganho de causa na anulação das acusações obtidas de forma ilegal, finalizou o ex-governador. Gladson Camelli voltou a negar irregularidades e classificou as acusações como perseguição política. Disse ele, o que estão fazendo contra mim é perseguição política, afirmou no vídeo. O ex-governador também relacionou o caso ao cenário eleitoral e a possível candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Tem gente que se acha poderosa e vai ter que me enfrentar na urna. Mas a eleição é só em outubro e até lá vamos continuar com toda a garra e certeza da vitória. Continuo tendo absoluta confiança na justiça, mas acredito mesmo é no seu julgamento pelo voto. Você tem esse direito. O julgamento foi concluído pelo STJ nesta semana com 8 votos favoráveis à condenação e 3 divergentes sobre o enquadramento dos crimes e o tamanho da pena. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora ministra Nancy Andrighi, que defendeu pena de 25 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além de multa e indenização ao Estado. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, Gladys Camelli teria liderado um esquema de desvio de recursos públicos e tal, né? São as acusações, portanto, que pesam contra o ex-governador lá no STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E, mediante esse acontecimento horroroso, terrível desta semana, do garoto que invadiu aí o colégio, o Instituto São José, com a arma e matou as duas senhoras lá, trabalhadoras lá da escola, né, nessa tragédia, né, o governo prorroga a suspensão das aulas presenciais em todo o estado. O governo do Acre está aqui na agência de notícias. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, prorrogou nesta sexta-feira, de 8, portanto ontem, a suspensão das atividades escolares de forma presencial nas unidades de ensino da rede estadual até o dia 12 de maio. O retorno das aulas ocorre a partir da próxima quarta-feira, dia 13. A medida se dá em razão de quê? Da importância do acolhimento psicossocial da comunidade escolar e da necessidade de alinhamento, que eu falava agora há pouco, né? Nada mais será como antes. Dos novos protocolos de segurança que devem entrar em vigor em decorrência do episódio de violência extrema que ocorreu em uma unidade escolar durante esta semana. E eu vou dizer mais uma coisa, tem que ser para todo mundo, viu? É só para aluno, não. Esse esquema de segurança agora com detector de metal e tudo o mais, tem que ser para todos. É para aluno, é para professor, é para diretor, é para todo mundo, que ninguém sabe o que passa na cabeça de ninguém. Ninguém sabe o que a pessoa está vivendo ou viverá. Não é verdade? Vamos encarar a coisa na real. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está passando na minha cabeça, não sei o que está passando na cabeça do Márcio Roberto, e por aí vai. Então não tem mais que ter esse tipo de pensamento. Aliás, não vou dizer que houve algum dia, né? Mas assim, a vida como era antes, não vai ser mais. Então tem que, aquela coisa, desconfiança de tudo e de todos. Então bota o detector de metal, bota tudo para todos, todo mundo. A medida se dá em razão da importância do acolhimento psicossocial, que é muito importante, porque o psicossocial, o psicológico está abalado de todo mundo. Nem imagine de quem está na escola, de professores, de alunos, de pais de alunos, da comunidade escolar, da necessidade de alinhamento dos novos protocolos de segurança que devem entrar em vigor em decorrência do episódio de violência extrema que aconteceu na unidade escolar. O cronograma de acolhimento e orientação deve ser adotado a partir da próxima segunda-feira, dia 11. Envolve funcionários, professores e colaboradores para orientação dos novos fluxos de segurança e procedimentos da unidade escolar. O secretário de Estado de Educação e Cultura, Reginaldo Prates, destacou que a retomada das atividades está sendo construída de forma integrada e responsável, ouvindo as unidades escolares e priorizando o cuidado com estudantes e servidores. A prioridade, disse ele, neste momento, é garantir que o retorno aconteça de forma organizada, segura e acolhedora. Estamos mobilizando toda a rede, em conjunto com os órgãos parceiros, para fortalecer os protocolos de proteção e, principalmente, apoiar emocionalmente nossa comunidade escolar. Outro ponto essencial já no dia 12, terça-feira, é o acolhimento de pais, mães e responsáveis legais dos alunos na rede para a apresentação dos novos protocolos de segurança e estrutura organizacional da unidade escolar, como inspeção preventiva dentro dos limites legais. Aqui está assim, inspeção preventiva. Dentro dos limites legais, né, claro, e dos princípios da dignidade da pessoa humana. A inspeção é preventiva, né, de prevenção, de prever, né? Eu acho que essa história de preventiva aqui, não sei, não conheço essa palavra. Preventiva, confesso que é pela primeira vez que me deparo com tal palavra. Pode ser que esteja correta. Eu imagino que seja uma expressão preventiva, de prevenção. A quarta-feira 13 marca o retorno das aulas presenciais, com acolhimento dos estudantes e desenvolvimento de atividades voltadas à promoção da cultura da paz e orientação dos alunos sobre os novos protocolos de convivência e segurança. Tem que ter um detector de metal, ele detecta qualquer coisa. Se você for olhar mochila de cada um, vai levar muito tempo, né? Na entrada. Ali passa o detector de metal em todo mundo. Não deve passar ninguém que não passe pelo detector de metal. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Não tem que ter exceção. Ah, porque eu sou o diretor, ah, porque eu sou o coordenador, ah, porque eu sou a merendeira, não sei o quê. Não, é todo mundo. Passa o detector de metal em todo mundo. Deu aquele aviso, já tem que saber o que é. Tem que ter segurança nas escolas total a partir de agora. E vou repetir, sem relaxamento, porque nós já vimos outras coisas, não dessa magnitude, mas bem parecidas, que aí há um relaxamento com o passar do tempo. Com o passar do tempo, vai deixando, vai dizendo, não, não pode mais acontecer. E, aliás, não pode mais, não. Isso não pode acontecer, porque vai ser pela primeira vez. Isso não pode ocorrer. Relaxamento, não. Não. Cuidado com o risco e o perigo da precedência. As coisas ruins também abrem precedência. Abram bem os olhos com isso. Precedência. Abrem precedência. Nós estamos hoje aí com uma juventude, com todo mundo que está nessas redes sociais, que tem uma bagulheira nessas redes sociais, um lixo horroroso que só leva para o mal e fica difícil de controlar. E a bem da verdade, tem muitas famílias que não estão nem aí, tem pais e mães que não estão nem aí. Passa o celular para o menino, o importante é que ele fique para lá com o celular, né? E ele com outro, e ela com outro, e pronto. Está nem aí no que ele está vendo, no que ele está compartilhando, do que ele está participando. Não é verdade? É sim, é verdade. Seria horroroso se eu dissesse, se eu generalizasse, que todo mundo faz isso. Que toda generalização é criminosa, já é quase 100% criminosa. Ou 100%. Toda generalização tem tendência a ser criminosa. E eu não faria isso aqui. Seria uma irresponsabilidade. É óbvio que existem as exceções, mas tem uma boa parte que não está nem aí. Vamos ser bem claros mesmo, parar de conversa. Sem conversa, sem mimimi. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos tocar. A gente tem que tocar a vida adiante. Tocando a vida adiante com os cuidados necessários. Essa é a lei é essa. Vamos fazer um flashback, gente. Olha só. Amigo do Sol, Amigo da Lua, lindíssima essa música, Benito de Paula.
Tenho história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos cantinhos, as canções de minar, me deixa no galho da lua, no chave do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos cantigas, canções de minar, me deixa no galho da lua, no chave do sol, pra me despertar. Nadar
surpresa, brinquedos ultrapassados, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tira dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, no chave do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho.
Vocês, a melodia de um grande amor que mais de uma vez se transformou em uma grande dor. O meu passado inteiro dá um romance, quem o escrever irá ganhar dinheiro e muita fama pra dar e vender. Eu canto, canto minha vida, meu destino, meus amores figurados e os pecados de um poeta abandonado. Estou cantando meu passado recheado de ilusões. Aonde estava a poesia, lá estava eu, sempre levado. Canção que eu fiz pra ela numa linda primavera, estação primeira. Minha musa era ela e por isto meu poema eu a ela dediquei. Eu gostaria, meu desejo derradeiro, de cantar o ano inteiro, quer em prosa ou poesia. De noite a dia cantaria esta saudade do alguém que mais amei.
Pra fazer morada do meu coração. sorriso é como as estrelas. O teu olhar tem o brilho da lua. Quando estamos a sós, em cada toque é um desejo, uma frase e um beijo. Nossa pele está nua. Quantas loucuras se faz por amor. Sem hora certa, tudo pode rolar. Tem sempre uma coisa que ainda não fez. Só minha timidez. Nos entendemos no olhar.